No ar, Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 32 minutos. Céu claro, a temperatura é de 25 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 5 de junho de 2017. Remédio para a crise. Santa Casa recebe ajuda emergencial da Prefeitura e Ministério da Saúde para aliviar crise na unidade. Dia do Meio Ambiente. 19 meses após tragédia do rompimento da barragem da Samarco, pesquisadores testam métodos para devolver o verde às margens do Rio Doce. América Latina em marcha lenta. Desigualdade cai em ritmo menor, segundo estudo do CEPAL. Pesquisa também mostra desigualdade entre homens e mulheres. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Saúde.
Prefeitura de Belo Horizonte libera 4 milhões de reais, divididos em 4 meses, para investimentos na Santa Casa de Belo Horizonte. Além disso, duas portarias do Ministério da Saúde liberam mais recursos para a unidade. A medida traz um alívio para o hospital, que está em crise financeira. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Soraya Fidelis. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Com o discurso contra a corrupção e com o lema de campanha de que governa para os pobres, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, anunciou um aporte emergencial de 4 milhões de reais para a Santa Casa em 4 parcelas de 1 milhão. Reclamou que vai ser um sacrifício para a prefeitura da capital mineira, que, segundo ele, já investe 27% dos recursos do cofre municipal em saúde, mas Calil garantiu que os recursos já saem amanhã.
Vai amanhã. Nós temos só que olhar a documentação. É um dinheiro do recurso do Tesouro, né? Não é a primeira vez que a prefeitura faz isso, não é o primeiro hospital. Estão esquecendo o povo, então está na hora de uma virada na política brasileira, no modo de pensar, de acolher esse povo, de tentar ajudar pelo menos. Continua o mesmo esquecimento, continua páginas e páginas de lama que não interessa quem está lá na fila da cirurgia, quem está lá sentado querendo atendimento, quem está sofrendo com doença. Ninguém quer saber disso mais não. Eu acho que botem na cadeia os bandidos, acabem com essa brincadeira e vamos cuidar desse país que está abandonado.
Com 118 anos de funcionamento, a Santa Casa de Belo Horizonte, que é o maior hospital de Minas Gerais, passa por um dos momentos mais críticos da sua história e, para amenizar essa situação, duas portarias do Ministério de Saúde estão publicadas hoje, Vinícius, no Diário Oficial da União. Uma que autoriza o repasse de mais 1 milhão de reais por mês para a Santa Casa em geral e uma outra que trata de uma nova habilitação de oncologia de mais de 200 mil reais por mês. Com esse recurso, inclusive, vai ser adquirido um novo equipamento para radioterapia. Os recursos que vêm do governo federal, eles passam pelo Fundo Municipal de Saúde, que vai então ser repassados para a Santa Casa. Segundo o provedor da Santa Casa de Belo Horizonte, Saulo Coelho, a prioridade dos recursos que vão vir da Prefeitura de Belo Horizonte será, num primeiro momento, para atendimento médico e medicamentos.
A primeira providência nossa é chamar os credores de remédios para negociar e eles continuarem fornecendo. Porque olha só, o problema é que não é só aumentar os leitos, não. É manter esses 600 leitos funcionando e ir aumentando à medida que for entrando recurso, que é uma novidade para nós. Tem bastante tempo que a gente não tem recursos suplementares. Eu tive a notícia agora que o governo do estado estava liberando mais 4 milhões e meio, mas nós temos depois que voltar a aumentar, porque a demanda está crescendo. A gente assiste todo dia alguém que deixou de pagar plano de saúde ou foi mandado embora, vai para o Sistema Único de Saúde. E essa situação, olha, eu falei e repito, está represada.
no mês passado, Vinícius, para alertar os órgãos públicos sobre a situação da Santa Casa de Belo Horizonte, cerca de 5 mil pessoas se reuniram para um abraço simbólico ao hospital. A ação foi organizada pelo Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, contou com a adesão de médicos, funcionários, parceiros e pacientes para cobrar soluções. A instituição já fechou 40% dos seus leitos para atendimento de cirurgias eletivas de alta complexidade. O hospital sofre com um déficit mensal de 4 milhões de reais. Os recursos que estão vindos nesse momento ainda não garantem a reabertura dos 400 leitos, mas além desses recursos, o secretário de Saúde de Belo Horizonte, Jackson Machado Pinto, anunciou na manhã desta segunda-feira a abertura de mais de 500 novos leitos para internação. Até o final de ano vão ser 900 leitos relativos às ciências médicas, ao Risoleta Neves e ao Barreiro.
Nós temos a reabertura de 36 leitos do Hospital Risoleta Neves, que estavam desativados desde a crise do Risoleta, logo que nós assumimos a prefeitura. Então são 36 novos leitos, sendo 12 por mês nos próximos 3 meses. Estamos negociando com a Faculdade de Ciências Médicas a abertura de 27 novos leitos no Hospital Universitário de Ciências Médicas e com a abertura, a partir de agosto, da primeira etapa dos leitos do Hospital Metropolitano Célio de Castro, do Barreiro. Então nós estamos trabalhando com a possibilidade de até o final do ano termos 500 novos leitos para internação na cidade de Belo Horizonte.
Ainda segundo o secretário de Saúde de Belo Horizonte, está garantido o repasse mensal de R$1.200.000 para o Risoleta Neves. Foi conseguido junto ao Ministério de Saúde um certificado de filantropia que garante a redução de 23% na carga de impostos do hospital. Isso dá um valor aproximado de R$3 milhões a mais por mês para garantir o funcionamento de todos os leitos do Hospital Risoleta Neves, que fica aqui, né, na região de Venda Nova. Para o Hospital de Ciências Médicas, segundo o secretário, vai ser destinado um dinheiro novo, de acordo com a produção, como que ocorre com todos os hospitais aqui da rede municipal pública de saúde. E o repasse para o Hospital do Barreiro vai ser feito pelo governo federal para cada leito ativado um mês após a efetiva ativação. A estimativa é que sejam repassados para o Hospital do Barreiro recursos federais da ordem de R$19 milhões mensais. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações. E o Ministério da Saúde liberou a vacinação contra a gripe para toda a população. Aqui em Minas, o governo do estado ainda não confirmou se vai adotar esta medida. Com 76,7% do público-alvo vacinado, o Ministério orientou os estados e municípios a ofertar a vacina para todas as faixas etárias, enquanto durarem os estoques. A medida só é válida neste ano e foi adotada porque ainda há estoque disponível de 10 milhões de doses. A campanha vai até a sexta-feira. A meta é vacinar 90% do público-alvo, mas até o momento, nenhum grupo prioritário atingiu o índice, que inclui crianças de 6 meses até menores de 5 anos, pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores de saúde, povos indígenas, gestantes e puérperas, são mulheres até 45 dias após o parto, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis ou outras condições clínicas especiais, além de professores.
Meio ambiente.
O governo de Minas e a Copasa assinam carta de compromisso para a recuperação e preservação do Rio das Velhas. A ação será feita por meio do programa Revitaliza Rio das Velhas, em parceria com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio e municípios que compõem a bacia. A ação marca a abertura da Semana do Meio Ambiente no estado. E além do início da Semana do Meio Ambiente, este 5 de junho marca os 19 meses da tragédia da Samarco. E qual é o melhor método para recuperar as matas ciliares da bacia do Rio Doce devastadas pelo desastre? Um estudo da USP propõe 3 técnicas para devolver o verde às áreas atingidas. Confira os detalhes na reportagem de Vanessa Bugri.
A lama que desceu pelo Rio Doce após o rompimento da barragem de Fundão levou junto boa parte da mata ciliar do rio. Municípios de Barra Longa, Mariana, Ouro Preto e Rio Doce foram atingidos por uma avalanche de 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro. É como se uma área equivalente ao tamanho de 3 parques das Mangabeiras fosse sepultada debaixo da lama. Só em Mariana, 169 hectares de mata atlântica desapareceram depois de 5 de novembro de 2015, data do desastre. Para devolver o verde à região, um estudo desenvolvido pelo Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal da USP, Universidade de São Paulo, avalia 3 diferentes técnicas para tentar restaurar a mata ciliar ao longo do rio. A primeira é o plantio de mudas arbóreas nativas. A segunda é a semeadura de espécies nativas intercalada com a semeadura de adubação verde. E a terceira técnica é o plantio de mudas nativas com a semeadura de adubo verde. Um dos pesquisadores que conduz os testes, o professor de Ciências Biológicas da Escola de Agricultura da USP, Ricardo Ribeiro Rodrigues, explica que, por ser uma situação inédita no Brasil, é preciso experimentar diferentes técnicas.
Essa degradação é muito diferente das outras degradações da mata ciliar, né, do Brasil, porque a maioria é por ocupação agrícola da mata ciliar ou por outras questões, mas não por depósito de sedimento. Então, essa é uma situação nova de degradação no Brasil. Nunca ninguém recuperou uma situação dessa e que ainda não foi testada as metodologias de recuperação e elas precisam ser testadas. Então, esse é o propósito desse projeto, de testar quais metodologias seriam mais adequadas para restaurar esse tipo de degradação.
São chamadas de matas ciliares as coberturas verdes nativas que ficam às margens de cursos d'água e são importantes para a proteção de nascentes, rios e lagos. O estudo teve início no ano passado em 3 trechos diferentes do Rio Doce. Segundo o professor da USP, Ricardo Ribeiro Rodrigues, a pesquisa adotou metodologias diferentes para levar em consideração a quantidade de sedimentos de minério de ferro depositados em cada um desses trechos.
O resultado mais claro para a gente é que nenhuma das metodologias que a gente usa até hoje em recuperação de matas ciliares vai funcionar inteiramente naquela situação. A nossa hipótese inicial, que não existia metodologia já testada para ser replicada lá, é real. Realmente a gente não tem uma metodologia que vai funcionar em tudo lá. Nós vamos ter que ter adequação das metodologias para cada uma das situações e essas adequações são diferentes das adequações que nós fazemos hoje para situações normais de degradação.
A lama da Samarco não só destruiu as árvores ao redor, como impediu o solo de se recuperar, pois formou uma crosta de rejeitos de mineração que impede o nascimento de novas espécies. Por isso, na avaliação do engenheiro agrônomo André Gustavo Nave, doutor em recursos florestais e diretor da Bioflora Tecnologia de Restauração, que também conduz os testes ao longo do Rio Doce, a restauração da mata ciliar do curso d'água é fundamental. É que isso vai permitir a volta da fertilidade do solo e aumentar a qualidade da água, já que a vegetação pode reter os detritos e impedir que retornem ao leito do rio.
A parte de restauração florestal, ela tem vários papéis, que a gente chama serviços ecossistêmicos. E um deles é na melhoria da qualidade da água. Então, tanto na questão de produção, manutenção da água e na qualidade dessa água do rio. Vai ser um benefício de toda a comunidade que vive ao longo da bacia do Rio Doce.
Os resultados preliminares indicam que a metodologia que utiliza mudas nativas com adubação verde foi a mais eficaz para o brotamento das primeiras mudas. Para o engenheiro agrônomo André Gustavo Nave, a pesquisa aponta para a necessidade de mudar a cultura agrícola nas regiões avaliadas.
Existe uma necessidade de uma orientação para os proprietários, não só para recuperar as beiras de rios, as suas matas ciliares, as nascentes, mas ele tem a necessidade também de ter uma orientação na parte agrícola. Ele precisa fazer uma restauração da área florestal, conforme pede a lei, mas ele precisa também uma orientação na sua área agrícola, porque senão também ele não tem uma produção adequada na área que ele utiliza hoje. E, logicamente, se ele não tiver uma área adequada na parte agrícola, ele vai ocupar as beiras de rios, porque nas beiras de rios é onde você tem os melhores solos para serem cultivados.
Resultados mais sinais consistentes devem ser verificados dentre 3 a 5 anos, afirmam os pesquisadores. Repórter Vanessa Bugri.
Aqui na UFMG, uma série de atividades estão programadas para essa semana, no meio semana do meio ambiente. Hoje, a partir de 1 da tarde, um plantão na praça de serviço vai identificar o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, em suas diferentes formas de vida, e também será apresentada a armadilha usada em seu monitoramento no campus.
Educação.
Já está disponível pela internet o resultado do SISU, Sistema de Seleção Unificada, para disputa de vagas em instituições públicas de ensino superior a partir da nota do Enem. Foram ofertadas 51 mil vagas em 1.462 cursos para entrada no segundo semestre. A matrícula vai de 9 a 13 de junho. Quem não foi selecionado pode se inscrever para participar da lista de espera a partir de hoje. Lembrando que a UFMG não participa dessa edição, já que todas as vagas da universidade foram ofertadas no SISU do primeiro semestre. Informações pelo site sisu.mec.gov.br.
Trânsito.
Dois acidentes que ocorreram mais cedo, estavam deixando o trânsito complicado, já foram resolvidos, a via já está liberada. Um é na Augusto de Lima, entre a Praça Afonso Arinos e a Rua da Bahia. Estava ali uma faixa e meia liberada, a outra faixa ocupada aí por esse acidente. Agora o trânsito já volta a fluir normalmente. O outro acidente foi na Cristiano Machado, na altura da Valdomiro Lobo, ocupando aí a faixa da esquerda no sentido Venda Nova, também via liberada. Meio-dia e 48, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco tem coluna de educação, falando sobre autonomia de gestão das UMEIs, as Unidades Municipais de Educação Infantil.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação, Léo Oliveira. Sábado, às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 49.
Internacional.
A primeira-ministra britânica Theresa May anunciou que a polícia já identificou os 3 autores do atentado de sábado na London Bridge e no Borough Market, em Londres, que deixou 10 mortos. Os nomes dos terroristas ainda não foram divulgados. O nível de ameaça nacional continua severo no Reino Unido desde o atentado em Manchester durante o show da cantora Ariana Grande. May prometeu medidas mais duras contra o terrorismo, lembrando que ela tenta a reeleição na próxima quinta-feira em disputa com o Partido Trabalhista de oposição, que vem crescendo nas pesquisas. A Arábia Saudita, o Egito, o Bahrein e os Emirados Árabes Unidos romperam relações diplomáticas com o Catar, o qual acusam de apoiar o terrorismo. O governo saudita mandou fechar todos os postos terrestres, marítimos e aéreos para meio de transportes com origem no Catar. Já o Egito acusa o país de apoiar operações terroristas no Sinai e de intervir em assuntos internos do país.
Política.
O batalhão de choque da Polícia Militar do Distrito Federal vai reforçar a segurança durante o julgamento da ação de investigação judicial eleitoral da chapa Dilma Temer, que começa nesta terça-feira. A ação vai julgar se a campanha de 2014 teve abuso de poder econômico, como denunciado por delatores da Operação Lava Jato. A ação foi impetrada pela chapa perdedora do candidato Aécio Neves, do PSDB. Caso o tribunal opte pela cassação da chapa, Michel Temer deve deixar a presidência, o que abre caminho para eleições indiretas. Nesse sábado, foi preso o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, Ele foi preso preventivamente em Brasília após mandado do ministro do Supremo, Edson Fachin, a pedido da Procuradoria-Geral da República. Loures é ex-assessor especial do presidente Michel Temer e foi flagrado pela Polícia Federal recebendo uma mala com R$500 mil, segundo delações da JBS, seria um dinheiro de propina.
Educação.
A discussão sobre a autonomia da gestão nas UMEIs, Unidades Municipais de Educação Infantil, é o tema da coluna de educação de hoje, com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda.
Professor Marcos Taborda, há uma discussão dentro da Secretaria de Municipal de Educação de Belo Horizonte, assim como entre os professores da educação infantil na cidade, para gerar autonomia para as UMEIs, que são as Unidades Municipais de Educação Infantil. Atualmente, elas são vinculadas a escolas polo, que são escolas de ensino fundamental, e não há, portanto, a gestão democrática nem a escolha entre a comunidade dessas escolas de diretores e diretoras da própria escola, já que eles deveriam ser vinculados a essa escola polo. Professor, o que o senhor acha dessa proposta de dar mais autonomia para as UMEIs, delas próprias terem aí essa liberdade de escolher seus diretores?
Eu desconheço nesses termos a conversa aqui, especificamente em Belo Horizonte, mas eu recebo normalmente com bons olhos toda iniciativa de descentralização, toda iniciativa de autonomia, toda iniciativa de gestão democrática e gestão participativa. Então, se esse movimento está de fato acontecendo no âmbito da Secretaria de Educação e, sobretudo, se os professores, os funcionários dessas unidades estão reivindicando isso, eu acho que é um ganho significativo para todos nós, eu acho que para a sociedade como um todo. Uma das questões centrais, me parece, no momento atual de crise de representatividade que nós vemos no Brasil, essa crise multifacetada, um dos grandes problemas que nós temos acompanhado aí é justamente a sociedade não se sentir partícipe dos fóruns decisórios. Então, se nós começarmos pela escola, e nesse caso as unidades de educação infantil, me parece fundamental para a gente aperfeiçoar a democracia, aperfeiçoar as formas de participação popular, as formas de gestão coletiva daquilo que, afinal de contas, é o interesse de todos, que é a educação das crianças, né?
Sim. Agora, professor, parece que a educação infantil ainda tem umas discussões que já foram superadas, né, da educação básica. Uma delas é essa questão da gestão democrática e outra é a questão da carreira dos professores, né, que ainda é uma carreira à parte, que não tem, né, não segue os mesmos direitos que os professores do restante da educação básica. O que o senhor acha disso?
Então, aí você toca em um outro lado do problema. Na verdade, primeiro, esse aspecto é importante, os professores... por incrível que pareça, os professores que trabalham nesse nível da educação pública ainda são considerados professores de segunda categoria, né, quando eu penso que eles são fundamentais. Então, é de fato necessário valorizar a carreira, valorizar a remuneração, as condições de trabalho desses profissionais, né, isso é um elemento fundamental. Ou seja, definir uma política que falta no nível do Brasil, uma política clara de expansão da educação das crianças pequenas e em qualificação das escolas, dos espaços pedagógicos, qualificação dos professores, remuneração, etc. E isso vem agregado essa ausência ou essa tímida participação do Estado, vem agregado ao fator inicial que nós discutimos. Não adianta a gente também dar oportunidade de participação democrática se essas unidades educativas não tiverem condições de autogestão. Porque é muito bonito nós falarmos em autonomia, em democracia, em participação, mas é preciso que o Estado, que o poder público, gere as condições materiais, as condições de carreira, como você acabou de lembrar, enfim, todas as condições necessárias para que essa gestão pública possa ser efetivamente bem realizada. Senão, na verdade, nós temos um arremedo do que é participação pública. E você está certo, começando pela valorização dos profissionais que trabalham nesse nível de ensino. Isso é fundamental, a valorização em todos os sentidos.
Certo. Professor, o senhor gostaria de acrescentar mais algo?
Apenas queria enfatizar esse aspecto ao qual você chama a atenção. Se é importante a renovação e o incentivo a todas as formas de gestão colegiada, participativa, inclusive da sociedade, não apenas dos funcionários das escolas, é importante lembrar sempre que isso não pode significar abandono da parte do poder público, porque não raro nós vemos isso. Em nome da democracia, em nome da participação, da autonomia, da autogestão, o poder público se isenta, o poder público se afasta das suas obrigações, que não são apenas constitucionais, mas que são obrigações, inclusive, de ordem ética, política e ética. Então, esse é um aspecto sobre o qual nós temos que pensar e ficar sempre atentos, para que o poder público não fuja das suas responsabilidades.
Ok, professor Marcos Taborda, muito obrigado pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa. Voltamos com a coluna de educação na próxima segunda-feira.
Muito obrigado por mais uma participação. Uma boa semana para você e para todos os ouvintes.
A coluna de educação com o professor Marcos Taborda vai ao ar toda segunda aqui no Jornal UFMG. Se você quiser ouvir novamente, é só entrar lá no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Meio-dia e 57, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, os dados da violência divulgados hoje pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Tem também uma pesquisa que mostra que a redução da desigualdade social na América Latina está em ritmo lento.
Jornal UFMG.
ZYX414. UFMG Educativa. FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 58.
Segurança Pública.
Mais de 10% dos homicídios no mundo acontecem em solo nacional. É o que revela o Atlas da Violência 2017, divulgado hoje pela manhã no Rio de Janeiro. O estudo foi realizado pelo IPE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Atlas analisa números e taxas de homicídios no país entre 2005 e 2015. Nos últimos anos, apenas 8 unidades da federação diminuíram suas taxas. 6 estados, principalmente do Nordeste, o aumento das taxas de homicídios foi superior a 100%. O documento ainda aponta que a violência aumentou mais em localidades com menos habitantes e que homens, negros e pessoas menos escolarizadas ainda são as principais vítimas da violência.
Economia.
A diminuição da desigualdade na América Latina está agora em ritmo desacelerado. É o que alerta o CEPAL, a CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, em relatório divulgado na semana passada. Entre os pontos de destaque estão as desigualdades de rendimento pessoal e desigualdades entre homens e mulheres. Confira mais na reportagem de Aliciane Gonçalves.
Os níveis de desigualdade na América Latina são muito altos, mas vem diminuindo desde 2008. O problema é que essa diminuição está desacelerando nos últimos anos. A conclusão é do relatório Panorama Social, lançado no último dia 30 pela CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, ligada à Organização das Nações Unidas. Segundo o documento, os países da região implantaram políticas de desenvolvimento social, como transferência de renda e recuperação do salário mínimo. Isso impactou positivamente na renda das pessoas. No entanto, a partir de 2012, a diminuição da desigualdade está desacelerando. Um dos motivos é a crise econômica, que gera mais desemprego e menor crescimento dos países. O presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Nildo Ourix, alerta que o diagnóstico da CEPAL deve se agravar, inclusive no caso brasileiro.
Em cerca de 2 anos aparecerão nas estatísticas da CEPAL o resultado da supressão da reforma previdenciária, do fim das leis trabalhistas, quer dizer, o negociado sobre o legislado sem um patamar mínimo, e o congelamento do gasto corrente, do gasto social. a redução drástica do investimento em saúde, educação, saneamento, cultura, tudo isso se reflete no nível de vida de amplos setores sociais.
O documento da CEPAL também aponta outra causa importante para a reprodução das desigualdades na América Latina. Os bens físicos e financeiros dos países ainda pertencem a poucas pessoas, ou seja, há muita concentração de riqueza. O relatório traz ainda que a condição étnico-racial é um fator determinante para a desigualdade. Apesar dos avanços nas políticas específicas, os negros ainda detêm as piores taxas em todas as áreas do desenvolvimento social. E pela primeira vez, o documento da CEPAL mensura como homens e mulheres gastam o seu tempo e o que isso representa para a economia. Os dados mostram que a desigualdade de gênero afeta sim a autonomia das mulheres. A professora da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Lorena de Freitas, ressalta que o relatório começa a atentar para um fator central na cultura da região.
A gente compreende que a América Latina ainda passa por um processo muito grande de construção patriarcal, né? Androcêntrico, machista, sexista das relações. E as mulheres, principalmente as mulheres latino-americanas, vêm se organizando há muitos anos para mostrar os tipos de desigualdade que nós sofremos, né, no cotidiano. Se a gente pensar se as mulheres, por exemplo, gastam muito mais tempo em serviços domésticos do que os homens, a gente pode pensar que isso interfere, inclusive, na vida dessas mulheres no mercado de trabalho.
A CEPAL defende que o estilo de desenvolvimento da América Latina é insustentável e, por isso, é necessária uma mudança estrutural na região. O diretor da CEPAL Brasil, Carlos Mussi, destaca algumas recomendações aos governos latino-americanos.
A primeira recomendação da CEPAL é em termos dos países buscarem a retomada do crescimento. O segundo, a CEPAL alerta que nesses ajustes fiscais os mecanismos de proteção social sejam preservados no que for possível. Terceiro, a atenção sobre o mercado de trabalho, garantir uma formalização e a permanência de uma estrutura de trabalho usando a denominação da OIT de um trabalho decente, né, com proteção social.
A CEPAL ainda ressalta que os países devem investir em áreas como meio ambiente, inovação e educação, além de manterem mecanismos de transferência de renda voltados aos mais pobres. Repórter Aliciane Gonçalves.
Agora, 1h03, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Aliciane Gonçalves, Leonardo Crisóstomo e Soraya Fidelis. Edição de Gustavo Cunha, Vinícius Luiz, apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.